Outro fator preocupante é a concentração do número de casos em determinados estados da federação. Inicialmente, temos que um terço dos estados responde por 85% dos trabalhadores resgatados. O maior percentual é representado, e não digo isso com orgulho, digo com tristeza, pelo estado do Pará, que responde por mais de 20% de toda a estatística nacional. Olha, meus amigos do Pará, como seria bom se o governo do estado, que os fiscais, que a sociedade do Pará tirasse o Pará dessa situação, em primeiro lugar, negativo. É o estado que acumula, e com uma diferença grande dos outros estados, quem mais, infelizmente, comete o crime de manter trabalhadores sobre o regime de escravidão. Eu já fui ao Pará, tenho um carinho enorme pelo povo do Pará, a forma como me trataram quando estive lá, jamais vou esquecer, mas como eu gostaria que o nosso querido Pará não mais constasse como número um em matéria de trabalho escravo. Governador, deputados, senadores, Comissão de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, Delegacia do Trabalho, Secretaria do Trabalho, enfim, é preciso que todos se unam. A área privada, a imprensa, a mídia, que é um poder, para que a gente não permita mais, oxalá, que eu venha o ano que vem na tribuna e dizer que o Pará está em primeiro lugar em matéria de trabalho escravo. Logo em seguida, vem pela ordem, e aqui é uma questão de justiça, citei o Pará, mas veja bem, pela ordem, o segundo estado que mais tem trabalhadores e trabalhadoras sob o regime de escravidão, vejam bem, não é Rondônia, não é Sergipe, é Minas Gerais. Minas Gerais, que fica entre os chamados estados mais politizados, até maiores em extensão territorial, em população também, Minas Gerais é o segundo estado do Brasil em matéria de manter os trabalhadores sob o regime de escravidão. O mesmo apelo que eu fiz ao Pará, eu faço agora a Minas Gerais. Terceiro lugar, Tocantins. Querida Tocantins, que nós emancipamos aqui, nós, constituinte, é que transformamos Tocantins num estado. A nossa querida Tocantins, que eu tenho título de cidadão, nós todos, constituintes, recebemos o título de cidadão. Vamos olhar com carinho essa questão. E depois vem o nosso querido Paraná também. Pela ordem fica, então, Pará, Minas, Tocantins, Paraná e São Paulo. São Paulo, já muitos dizem que foi considerado, porque não foi de fato, a capital do progresso do país, da evolução. E como é que São Paulo fica entre os cinco estados que mais têm trabalhadores sob o regime de escravidão? É preciso um mutirão nacional. Esse quadro não pode continuar. Enfim, pela ordem, com frequência situadas, como eu dizia aqui, na faixa dos 15% a 9%. O Pará, 20%, pois a próxima faixa é 15% e depois 9%. Se Minas, Paraná e São Paulo têm como hipótese explicativa do seu desempenho o contingente populacional relativamente elevado, é também, temos que constatar, é fato, é real, tem uma melhor estrutura financeira e de fiscalização. Quem mais tem pessoas trabalhando, mais indústria, mais está arrecadando. Consequentemente, não há motivo de dar explicação, porque é o número maior de pessoas em atividade. Pessoas em atividade, tudo bem. Sobre o regime de escravidão? Ah, não. Isso é que nem o voto secreto. Para mim não tem explicação que me convença. Como não tem o fim do... Repito de novo. Como não tem essa história do fator previdenciário, que é uma lei criminosa tão grave quanto essa para mim. Tal não se dá como o estado, por exemplo, de Tocantins, E, na verdade, não se dá também com os demais relacionados nesse terço superior, os estados de Goiás, Amazonas, Piauí e Mato Grosso. Então não adianta dizer se tem mais gente ou menos gente, geograficamente a extensão é maior ou não. O fato existe, é real e temos que enfrentá-lo com a dureza da lei, desapropriando quem comete esse crime na sua propriedade, que ele perca o direito da propriedade. Mas retomando, senhor presidente, a PEC 57A, registro que consegui entrever nas estatísticas do Ministério o melhor de todos os argumentos para sustentar a necessidade de uma rápida tramitação e de uma unânime aprovação da emenda. Ou seja, a urgência que defendo em aumentar a eficácia dos instrumentos de combate que hoje estão à disposição do governo. Eu gosto muito de uma frase assim: o combate é bom, mas o bom combate é melhor ainda. Esse é um bom combate. Como eu estou feliz aqui na tribuna, porque estou fazendo o bom combate. Estou fazendo o bom combate, como falei numa parte de Vossa Excelência, senhor Rubens Figueiró, na linha da justiça, da liberdade, da igualdade de direitos e da não exploração. Esse é um bom combate. É o bom combate que nós gostamos de travar. Mas, enfim, imaginem, senhoras e senhores, senadores e senadoras que estão nos assistindo à TV Senado, rádio, agência Senado, que ao longo de todo o ano de 2012, todo o esforço fiscalizatório do Ministério do Trabalho, quantificado em mais de 140 operações realizadas, em mais de 250 empresas e organizações inspecionadas, em 2.750 trabalhadores resgatados e outros 1.548 que tiveram seus contratos de trabalho regularizados no decurso das inspeções. Repito que todo esse imenso esforço estatal redundou em menos de 10 milhões de reais em multa. Ora, se você resgata 2.750 trabalhadores sob regime e só 10 milhões de reais em multa, não dá. Só a PEC do trabalho escravo mesmo, para fazer que o prejuízo financeiro aumente a consciência e a irresponsabilidade diminua desses empregadores que não têm responsabilidade social nenhuma e nem humanitária. Eu sempre digo, senador Rubens Figueiró, que é muito bom a gente se colocar no lugar do outro. Queria que um grande empresário desse, que mantém o trabalhador sob o regime de escravidão, que ele se coloque ele no lugar do trabalhador, para ele ver aonde o calo aperta ou aonde a tosse pega. Fique lá um mês no regime de escravidão ou bote um filho teu lá naquele mesmo regime de escravidão sem nenhum direito. Ah, vai doer. Vai doer em você como dói na alma, no coração, na mente, no corpo do trabalhador e seus filhos que estão sobre aquele regime. Enfim, a favor da PEC, não há melhor argumento do que a inexplicável assimetria e inaceitável desproporção que há hoje entre o imenso maléfico que traz a escravização, a escravização laboral e as irrisórias consequências que tem de suportar seus responsáveis imediatos, como eu dizia antes. Não são presos, não pagam, pagam uma multinha e fica tudo por isso mesmo. Aí não dá. Aí é um incentivo ao roubo, à corrupção. Se fala tanto em corrupção, isso é a pior corrupção do mundo. Você está raptando vidas, mantendo o regime de escravidão, para ganhar dinheiro. Ora, isso é a pior corrupção do mundo. Por isso, a PEC tem que ser aprovada. Claro, vários desses casos serão objeto de denúncia penal e, possivelmente, um dia, algum deles vão ir para a cadeia. E vai ser bom. Ele sentir o que é na cadeia, porque ali na cadeia não deixa de ser, sim, ali na cadeia é quase que um regime de escravidão. Porque vai ter que responder pelo que fez. Então, vá para a cadeia para sentir o crime que ele cometeu. Enfim, senhor presidente, isso tudo que falamos aqui não é capaz isoladamente de compatibilizar a mácula que a escravidão laboral traz à santidade cívico-social das relações de trabalho e a correspondente punição que, por isso, recebem os que agridem e ofendem a nossa Constituição e a legislação. Senhor Presidente, entendo, enfim, que é chegada a hora de aprovarmos a PEC 57-A. Adicionarmos o mecanismo da expropriação ao rol dos instrumentos que tem a administração pública para prevenir, reprimir a prática vergonhosa, covarde do trabalho escravo. Só quem é covarde para manter pessoas sob o regime de escravidão. Não pode mais o Brasil suportar essa vergonha que, embora combatida, ainda mancha o nome da nossa sociedade em face das outras nações do mundo que já foram capazes de transpor essa triste página da sua história. Registro, por fim, a brilhante solução proposta pelo senador e da CCJ, entre eles, aqui, como digo, a questão não é partidária, o próprio relatório apresentado naquele momento pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, relator da matéria naquela importante comissão, no sentido de manter a regulamentação da PEC imediatamente à comissão mista que regulamenta as normas condicionais, reduzindo dessa maneira os temores justos daqueles que temem que a PEC venha a colocar em risco o direito à propriedade previsto na Constituição mediante uma falsa denúncia. Ninguém quer falsa denúncia. Tem que comprovar mesmo que houve o trabalho escravo, por isso entendemos que essa intenção da nobre comissão, do qual eu tenho enorme respeito, que é a CCJ, que foi de lá que foi aprovada as cotas, foi lá que foi aprovado o Estatuto de Igualdade Racial, porque diziam que seria inconstitucional, foi lá que agora aprovamos por unanimidade, eu diria, o fim do voto secreto. É uma importante comissão. E por isso, eu aqui dou o destaque, e até mesmo com a preocupação que ela foi levantada. Ninguém quer injustiça. O proprietário, seja no campo ou na cidade, que está ouvindo esse pronunciamento nesse momento, pode ter claro, ninguém quer injustiça. Se você não tem trabalhador sob, de fato, o regime da escravidão, nada irá acontecer. Agora, se tiver, bota as barbas de molho. Ah, bota. Vai cortando a barba já, porque provavelmente, se você for preso, vai perder a barba e o cabelo também. Né? Porque daí eles fazem um corte lá e vão tirando. É carequinha mesmo. Agora você, que a regulamentação está sendo feita com essa comissão mista com muito cuidado. Estão participando empresários, trabalhadores, líderes sindicais, e há de sair uma redação que não vai permitir nenhuma injustiça, seja para o trabalhador, seja para o empreendedor. Ninguém quer isso, e por isso eu cumprimentava o seu pronunciamento, o Rubem Figueiró, na linha da justiça. Senhor Presidente, uma regulamentação, com certeza, os temores, repito, daqueles que temem que a PEC venha colocar em risco o direito à propriedade previsto na Constituição, não acontecerá. Isso dito, encerro esse meu pronunciamento, rogando a todos, rapidez. E que haja a melhor boa vontade em prol da rápida aprovação definitiva da PEC e da sua regulamentação. Porque esse foi o acordo. E eu estava lá. E concordei, inclusive. Aprova a PEC e junto aprova a regulamentação. Como puderam todos perceber, trata-se de uma causa que beneficia não somente o trabalhador, mas sobretudo e principalmente o sentido de dignidade que a cidadania brasileira deve conferir a todos aqueles que a possuam, indiferentemente da classe social a que pertencem, indiferentemente do lado que ocupe em relação aos celebrantes do contrato de trabalho. Políticas humanitárias, repito, direitos humanos em primeiro lugar. Termino, senhor presidente, agora só fazendo um registro, e aqui é muito curtinho, o meu discurso principal é esse, aqui é só um registro. Só quero registrar que acontecerá na tarde de sexta-feira, a partir das 14 horas, no Salão do Conselho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, na capital gaúcha, Porto Alegre, uma importante reunião convocada pela ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, senhora Maria do Rosário, com o presidente de partidos políticos, senador e deputados estaduais e federais, na pauta a exumação do corpo do presidente da República, João Belchior Marques Goulart. Infelizmente, por questão de agenda, já acertada em Brasília e aqui em Goiás, não estarei lá nesse fim de semana. Importante frisar que, por solicitação da família do presidente Jango, em respeito à sua memória, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, juntamente com a Comissão Nacional da Verdade e a Polícia Federal, realizarão um processo de exumação do corpo do presidente Jango no próximo mês de novembro. Jango foi o 24º presidente do Brasil, de 61 a 64. Além disso, foi vice-presidente de 56 a 61. Ele faleceu no exílio em Mercedes, na Argentina, no dia 6 de dezembro de 1976. Quando eu faço uma homenagem a Jango, faço uma homenagem também aqui a Brizola. Eu conheci Leonel Brizola, conversei com ele, inúmeras vezes me encontrei com ele, inclusive quando eu fui vice-presidente do Senado, ele me visitou aqui por duas vezes. Enfim, Getúlio, Jango e Brizola foram um trio que marcaram muito, muito o mundo do trabalho. E todos sabem que eu me dedico muito a essa questão do mundo do trabalho, política de direitos humanos e combater todo tipo de preconceito. Senhor presidente, muito obrigado a Vossa Excelência pela tolerância e considere na íntegra todos os dois pronunciamentos.